Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus de ex-policial condenado por matar jornalista.
Condomínio não pode proibir inadimplentes de frequentarem áreas comuns.
Homem é condenado por publicar imagens de pornografia infantil em rede social.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, julgou inviável o habeas corpus ajuizado por um ex-policial militar condenado a 49 anos e 8 meses de prisão.
Ele foi condenado pelos crimes de extorsão mediante sequestro que resultou em morte, ocultação de cadáver e 3 tentativas de homicídio de uma jornalista em 2010, Ricardo Viula.
O ex-policial sustentou no HC que, ao tempo dos crimes, era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito das condutas praticadas, sendo, portanto, inimputável, conforme assentado no laudo pericial juntado aos autos. Por isso, alegou que sua pena privativa de liberdade deveria ser substituída por medida de segurança. O ministro Dias Toffoli, no entanto, apontou que o STF já assentou a tese de que, em habeas corpus, não cabe o reexame do conjunto probatório para averiguar a situação. Situação mental do acusado na época do crime.
Donos de imóveis em atraso no pagamento de condomínio não podem ser impedidos de usar áreas de lazer comuns do prédio.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
No caso julgado, um condomínio em Minas Gerais havia proibido a dona do imóvel e a família dela de frequentarem o clube do conjunto residencial. Argumentou que a proibição estava prevista no regimento interno do condomínio e do clube. Afirmou ainda que a restrição tinha o objetivo de forçar o inadimplente a quitar as dívidas. O Tribunal de Justiça Mineiro não concordou. O STJ também não. Segundo o ministro relator Marco Aurélio Belize, para quem tem a condição de condômino, deve ser assegurado o pleno uso das áreas comuns.
A justiça afastou a multa imposta por um condomínio a uma moradora que instalou rede de proteção na varanda do apartamento dela.
A moradora afirmou que o equipamento era para proteger os sobrinhos e afilhados, além dos animais de estimação.
Os desembargadores afirmaram que os moradores têm o direito de preservar a segurança das crianças e destacaram que, no caso julgado, a rede de proteção foi colocada na parte interna do apartamento.
Eles ressaltaram também que a instalação de redes de segurança não está sujeita à prévia autorização do síndico ou dos conselheiros do edifício.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Justiça do Trabalho considera incabível dispensa por justa causa de cortador de cana que participou de paralisação para reivindicar aumento do salário.
O movimento paredista de uma turma de mais de 46 empregados durou apenas um dia e todos foram dispensados no mesmo dia.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Após ter o recurso negado pela Justiça do Trabalho, a empresa recorreu ao TST defendendo a aplicação da justiça causa por indisciplina e insubordinação do empregado. Mas a relatora do caso na segunda turma, a ministra Maria Helena Malman, destacou que os fatos registrados no processo mostravam a desproporção entre a conduta e a penalidade e que a paralisação foi pacífica, coletiva, visava o aumento salarial e durou apenas um dia, afastando, portanto, a justa causa.
Justiça condena homem que distribuía imagens de pornografia infantil em rede social.
Ele criava perfis falsos, inclusive se fazendo passar por meninas menores de idade.
A decisão atende ao pedido do Ministério Público Federal em Minas Gerais, Johnny Luna.
O homem criou perfis falsos numa rede social e em um aplicativo de mensagens instantâneas. A atuação foi descoberta quando um desses contatos relatou o fato a um policial civil, que deu início às investigações, fingindo tratar-se de pessoa interessada nesse tipo de material. Ele foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto. Ainda cabe recurso da decisão.
Um banco terá que indenizar uma mulher em R$8 mil por não prestar atendimento preferencial.
Já no final da gestação, a cliente retirou uma senha de atendimento preferencial e esperou mais de 1 hora para ser atendida.
A decisão é da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Pedro Scartesini.
A mulher alegou ter presenciado outros clientes que não necessitavam de atendimento especial e nem possuíam senha serem atendidos mais rapidamente sem qualquer critério. Ao analisar o caso, os desembargadores entenderam que a atitude relapsa e imprudente do banco está em total desacordo com o dever de urbanidade e fere a razoabilidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.